Bem, eu acho que podemos dar continuidade à nossa reunião. Informaram-me que o ponto 4 já tinha, foi um pedido de adiamento da aprovação das atas. Também já me informaram que em relação ao ponto número 1, ok. Então, vou repetir. A culpa é do seu colega que está aí. Eu estava a dizer que informaram-me de que nós chegámos agora ao fim do ponto 3 da agenda. Em relação ao ponto 4, houve um adiamento da aprovação das atas e que depois, em relação não só ao ponto 1, e ao ponto 5.2 e aos pontos 7 e 8, nós iríamos tentar marcar uma reunião da mesa e dos coordenadores para debater estes 4 pontos que eu mencionei aqui. Foi o que me informaram, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, coincide a informação que dispõe. Nós gostávamos, contudo, de fazer um pedido dentro do âmbito do 5.2, não colidindo com aquilo que lhe foi transmitido e que, de facto, corresponde à verdade. E íamos pedir, adicionalmente, também no espírito de abertura que tem havido, se podíamos antecipar o ponto 9, por forma que o Sr. Deputado que vai apresentar o relatório também o pudesse fazer, porque tem compromissos noutra comissão. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que não há, não sei se alguém tem alguma objeção a que a gente possa discutir o ponto 9 antes. Há uma objeção da Iniciativa Liberal, que também tem um conflito com outra comissão.
Eu estou neste momento a faltar à conferência de líderes, que é bastante importante, mas também queria debater o plano de atividades. Portanto, se pudéssemos, então tudo bem, mas é que só aparecer, e o plano de atividades, porque será uma coisa também relativamente rápida, para eu depois também regressar à conferência. Tá, pronto, obrigado.
Sr. Deputado, eu não percebi exatamente se...
Portanto, sim, à questão da apresentação, e se pudéssemos, por favor, seguir o plano de atividades, que é para eu também sair
para outra coisa. Se estiverem todos de acordo?
Sim, agradeço.
Estão todos de acordo? Portanto, se calhar passávamos diretamente para o ponto 9, e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho da Santa para nos falar do relatório final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou ser, como prometido, brevíssimo. Primeiro, o relatório foi distribuído a todos os senhores deputados, foi conhecido, tem a ver com a petição 321.15.14, tempo de serviço igual, situação igual e escalão igual. Como sabem, já tinha dado entrada em novembro de 2021, a audição aos peticionários foi feita em abril de 2022, portanto, recentemente, todos nós nos lembramos da posição dos peticionários, da posição de cada um dos grupos parlamentares, portanto não vale a pena fazer referência a isso, apenas dizer que também nessa audição a opinião do relator ficou expressa, pelo que me eximo neste momento de o fazer. De resto, era uma petição admissível, cumpria todos os requisitos, está em condições de tramitar, de seguir os trâmites legais seguintes. Ficarei disponível para algum esclarecimento que seja necessário fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santa. Não sei se há alguma questão, pedido de esclarecimento em relação a esta. Se não há, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade e gostava de agradecer ao deputado Agostinho da Santa o trabalho que teve para nos apresentar, para nos apresentar aqui o relatório. Portanto, tratámos já do ponto 9 e eu tinha um pedido da Iniciativa Liberal para tratarmos do ponto número 6, acho eu, que é o plano de atividades, em relação ao qual eu tentei fazer uma espécie de sumário daquilo que tinha sido, digamos, consensualizado aqui na Comissão, e tentei também acrescentar um pouco mais sobre a questão dos cafés de ciência. Também para dar um pouco para aqueles que estão aqui pela primeira vez a ideia do que é o café de ciência. É uma coisa, em geral, muito... são desafios científicos específicos e eu dei alguns exemplos daquilo que podiam ser, isto não está fechado, isto é uma lista que será para 2, 3, 4 anos, o que nós acharmos que faça sentido, mas era também no sentido de ilustrar que alguns destes temas que aqui estão são muito claramente e evidenciam muito claramente os esforços STEAM de que a Iniciativa Liberal também nos tinha alertado e que são uma área em que eu, em particular, também tenho algum interesse. Portanto, eu não sei se o trabalho foi bem feito ou não, de qualquer maneira foi o que eu achei que valia a pena distribuir para que termos todos de acordo em relação ao momento em que estamos. Senhora Deputada, queria fazer uma intervenção?
Sim, gostaria, além de confirmar que o trabalho de síntese foi bastante...
Um bocadinho mais próximos.
Peço desculpa. Além de confirmar que o trabalho de síntese efetivamente foi bastante bem conseguido, uma opinião em relação à questão do consenso entre o ensino especial ou os desafios de STEAM, ficando e corroborando a ideia que, que nos cafés, bem, para já os dois temas estavam elencados por nós e, portanto, obviamente que me são os dois de agrado. Apenas considero que poderia ser talvez mais vantajoso a fazer algum destes dois, a incidir mais sobre o ensino especial, porque o STEAM poderíamos, num café ciência, abordar um bocadinho conjuntamente. Não é a mesma coisa, porque convém os cafés, obviamente, serem focados, mas talvez conseguíssemos ir a mais temas, e confesso que me preocupa um bocadinho o facto de termos um grupo de trabalho neste tema e deixarmos de ter, pelo menos não sinalizarmos que o ensino especial continua a ser um tema relevante, talvez tivesse alguma preferência. No entanto, consideramos relevante, estarei perfeitamente confortável. Gostava também, só numa nota muito breve, e apesar de ainda não termos fechado, agradecer desde já os esforços de compatibilização e de negociação e de acordo entre todas as partes, que eu acho que isso só beneficia e enaltece o trabalho da Comissão. Obrigado.
Desculpem, muito obrigado, Sr. Deputado Carla Castro. Tenho um pedido de intervenção, Sr. Deputado Tiago Estevão.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos, de facto, o esforço de concisão e de compatibilização. Nós próprios concordamos com esta perspectiva, de poder incluir aquela que era uma atividade que tínhamos proposto dentro do próprio grupo de trabalho. Achamos que, de facto, dentro do esforço que foi sendo pedido a todos nós, pode, de facto, caber aqui. Sobre o café de ciência, tenho algumas questões. Porquê? Porque nós, no passado, tivemos uma iniciativa que depois acabou por necessitar de algum tipo de agilização, porque nós fazemos estas iniciativas de acordo também, em parceria com a Ciência Viva, enriquece muito a nossa atividade e a organização do Café de Ciência. Aliás, no nosso entendimento, é um dos fatores de sucesso, é precisamente esse saber acumulado pela própria Ciência Viva. Eu não percebi, contudo, as propostas da IEL, e é mesmo, não estou a ter qualquer tipo de intencionalidade da área. A proposta da IEL dos temas para debates e conferência, ou seja, acrescenta-se a questão do ensino especial, é isso? Pronto, eu passo a explicar a nossa perspectiva. Nós, tendo reduzido uma das nossas atividades, ou seja, nós tínhamos proposto a questão das desigualdades, incluindo do grupo de trabalho, tínhamos também sugerido que pudéssemos incluir estas discussões no próprio grupo de trabalho, porque tem também essa possibilidade, como é de banda larga, não faz perigar, porque, bem vistas as coisas, todas as iniciativas que aqui estão, descentralização de competências não foi um tema proposto por nós, a política para a infância não foi um tema proposto por nós, nós formos a ver o próprio grupo de trabalho para o plano de recuperação de aprendizagens, acabámos por apenas pedir uma nuance para não ser necessariamente do tempo todo da legislatura, prevendo que ela tenha a duração regular. E por isso acho que podíamos aqui também tentar fazer um esforço de compatibilização. Última questão, a proposta da IEL é sobre o café de ciência, se não estou em erro. Estou a perguntar, é sobre o café de ciência ou é uma questão adicional?
Ensino especial?
Não, é do, ou seja, o ensino especial era uma, já dirimimos a...
Sim, e fazemos a
troca dos outros. Ok. A questão da relação e de ensino superior e tecido empresarial está dentro do café de ciência, é isso? Ok. Pronto, porque do nosso entendimento passado, ou seja, da nossa experiência passada, nós próprios fizemos uma proposta na altura, se não estou em erro, sobre os laboratórios colaborativos. E tendo nós feito e recuado depois, porque percebemos que não tinha sido particularmente bem desenhada a abordagem, até por causa desta especificidade dos cafés de ciência, também transportar aquilo que nós já fizemos no passado, avançámos com uma proposta muito semelhante, até era sobre um tema bastante aproximado, e acabámos por recuar. Nós não temos necessariamente nenhum tipo de preferência sobre as questões que aqui são trazidas sobre o café de ciência, todas elas nos parecem interessantes, discutíveis, quer dizer, acho que é uma questão de encontrarmos aqui um equilíbrio, mas da mesma forma como nós fomos concisos, também apelávamos que pudéssemos manter esse espírito para não estarmos a introduzir novas propostas, porque acho que nós cortámos praticamente as nossas todas, apenas tentámos casar com aquilo que foi sendo trazido, obviamente dentro de um espaço político, mas parece também de discussão aberta, por isso não sei se contribuí ou se compliquei, mas de qualquer das formas era a nossa perspectiva. Se pudéssemos manter o esforço que seguimos até aqui, agradecíamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também esqueci-me de vos dizer, esqueci-me, e é falha minha, porque a grande maioria destes temas foram discutidos com a Ciência Viva. E, portanto, aliás, houve uma reunião do Conselho Internacional de Aconselhamento Ciência Viva e alguns destes temas, alguns deles até ainda mais específicos do que este. Um deles, por exemplo, que foi muito debatido e que nós podemos também aqui fazer é a utilização das novas tecnologias CRISP de edição do DNA para as questões da agricultura, da pecuária, é uma área muito, muito recente. Eu não pus isto especificamente aqui, mas pus o desenho um bocadinho mais alargado. Em relação à questão da investigação que tem impacto sobre a inovação, é um tema interessantíssimo, mas eu acho que aquilo que nós tínhamos decidido é pegar em exemplos específicos da investigação que tem efeito sobre a inovação e não pegar no universo todo. E foi essa a razão, aliás, que anteriormente, em relação também aos laboratórios colaborativos, era demasiado vasto, e foi por isso que é só também para explicar estas duas questões. Sr. Deputado Gabriel Mitá?
Não sei.
Eu não tinha visto, desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, para agradecer o trabalho de síntese, que simplifica aqui o nosso trabalho. É uma nota muito breve sobre a questão dos cafés de ciência, das propostas que faz. São todas interessantes. A minha única nota é sobre a ordem. Sim. Aquela que eu acho, na minha perspectiva, a mais relevante é exatamente a quarta, a das alterações demográficas. Uma tem a ver até com os alunos cada vez mais de diferentes nacionalidades que estão nas nossas escolas. Outra é o futuro do trabalho no momento em que nós sabemos que há aqui problemas de mão de obra, de formação profissional. Portanto, era só isso, alterar a ordem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço o input. Não sei se o Sr. Deputado também queria...
Sim, obrigada, Sr. Presidente. No fundo, já tudo foi dito, e este espírito democrático que pautou a elaboração deste documento, e nos parece que, de facto, está agora um plano de atividades execuível e um plano de atividades que vai ao encontro das pretensões de cada grupo parlamentar. Um ponto importante, e concordamos com a Sra. Deputada Carla da Iniciativa Liberal, é não deixarmos de discutir a questão da educação especial e do ensino e destas questões que têm a ver com o decreto-lei que regula a educação inclusiva, não havendo nesta legislatura o grupo de trabalho para estas questões. Ele faz parte, e os alunos com necessidades educativas especiais e educação inclusiva não pode ser descurada. Parece-nos que neste grupo de trabalho poderemos discutir estes assuntos e ver como está a funcionar a educação inclusiva nas nossas escolas. Era isto. Muito obrigada pela síntese e obrigada pelo documento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sinto que há uma sintonia positiva e, portanto, acho que isto é muito agradável perceber isto. Bem, eu passaria, então agora podemos voltar um bocadinho atrás, e eu tinha um pedido, onde é que está aqui? Sim, podemos, é verdade, sim, podemos votar o pequenino sumário que eu vos enviei em relação às atividades. Podemos votar?
O plano
de atividades.
Okay. Tem. E o plano, posso só fazer uma...
Sim.
Só para clarificar.
Sim, sim.
Escorregado das propostas da IEL como estavam concretas.
Sim, ok. Portanto, o que eu. Já agora, eu também gostava de dizer isto muito claro. Aquilo que foi consensualizado foram o grupo de trabalho para acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens, foi a conferência Uma Política para a Infância e um Desígnio para Portugal, foi o evento relativo à descentralização das competências de educação, em formato a definir, e depois, em relação aos cafés de ciência, esta lista que eu apresento, que eu vos enviei, que é um bocadinho mais maior do que aquela que estava inicialmente, mas que também não é tudo para fazer este ano. Nós, houve anos em que nós pudemos fazer 2 cafés de ciência. O ano passado foi muito difícil, porque teve que ser tudo por via remota e eu não gostei. Achei que foi demasiado denso e não foi. Mas acho que também podemos ver, à medida que o ano corre, o que é que podemos fazer em relação a isso. Só isto foi isto, ficou consensualizado. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Sim.
E era a minha sugestão da alteração da ordem dos cafés de
ciência. Eu acho que a ordem vai ter que ser decidida com a Ciência Viva, qual é que eles vão querer fazer primeiro.
Mas podem ser ajudos
por letras. Por letras, está bem. Não, Sr. Deputado Gabriel Mitá, eu aliás quis fazer uma conferência sobre este tema já há um ano atrás e avançou muito, mas depois, por causa da pandemia, ficou tudo por acontecer. É um tema fascinante, vamos ver como é que a gente vai conseguir incluir, porque tem muita ciência social envolvida, não é? Quer dizer, e é essa parte que também é muito importante. Portanto, posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Então, agora podemos voltar à lista e eu passava para o ponto 5.1, que são baixas de iniciativas para a apresentação na generalidade, e todas elas, se eu percebi bem, são 3 propostas, mas que são, no fundo, isto é matéria da competência da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das comunidades portuguesas, e portanto, se calhar aceitarmos que isto possa ser com pedido de conexão à 8ª Comissão, como já aconteceu na nossa última reunião, a última reunião que nós tivemos, já houve um destes casos, faz sentido que eu se calhar falava cada uma delas em particular, para votarmos cada uma delas. Portanto, o projeto de lei número 152/15 do Bloco de Esquerda, que é a eliminação da propina para o ensino de português no estrangeiro e garantia da gratuidade dos manuais escolares adotados. A proposta é pedir a redistribuição à 2ª Comissão, com conexão à 8ª Comissão, porque é lá que este assunto se trata. Gostava de saber da vossa anuência. Estão de acordo? Todos? Muito bem. Depois temos o projeto de resolução número 104/15 do Chega, pelo direito às crianças e jovens portuguesas e lusodescendentes ao ensino português de qualidade e gratuito no estrangeiro, é exatamente a mesma situação e, portanto, eu pedia que fizéssemos exatamente o mesmo. Estamos todos de acordo. Muito obrigado. E depois o projeto de lei também do Chega, número 184/15, que altera o decreto-lei número 165/2006, de 11 de agosto, para promover o ensino português e qualidade e gratuito estrangeiro para as crianças e jovens portuguesas e lusodescendentes. Também é a mesma situação, se estivermos todos de acordo. Muito bem. Passamos então agora ao ponto 5.2, em relação ao qual o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins queria fazer uma intervenção. O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a tramitação em especialidade deste próprio processo de especialidade tem algumas nuances. Ou seja, nós temos o regimento da Assembleia da República que não verte tudo aquilo que está na legislação que enquadra a iniciativa legislativa de cidadãos ou as iniciativas legislativas de cidadãos, e por isso exige uma compatibilização entre ambas. E acresce também uma questão de complexidade formal adicional que tem que ver com o facto de o arrastamento ter trazido projetos de lei, o que faz que tem prazos de especialidade que não são exatamente convergentes com aquilo que está previsto. Entendendo nós que há enquadramento dentro da própria legislação para esta sugestão, nós gostávamos, também no espírito de inclusão no processo que nós temos mantido, de auscultar a Comissão sobre a prorrogação do prazo de especialidade. Porquê? Porque, de facto, parece-nos que todos os grupos parlamentares, na discussão que tiveram, manifestaram o interesse em fazer um debate que seja também valorizador destas próprias iniciativas e que também possa ter o detalhe necessário, que obviamente não se compadece com os 30 dias a partir do dia 24 ou 25. E por isso isso também implicaria um processo de especialidade particularmente amputado e, em última hipótese, poderia também permitir que houvesse um próprio processo de especialidade a dois tempos, o que seria particularmente difícil de gerir no nosso entendimento. E por isso, atendendo à especial complexidade das matérias, da importância de valorizarmos este debate, fazer as auscultações que necessitamos de fazer, de auscultar a Comissão também dentro do espírito que temos tido e também daquilo que é o regimento e a legislação em vigor, no sentido de podermos prorrogar este prazo. E era essa a nossa proposta, e que, sendo a proposta que estamos a fazer neste sentido, obviamente que isso também, tendo a resposta da Comissão, obviamente que nos permitirá depois fazer um outro tipo de discussão sobre a própria tramitação na especialidade, de preferência com outro tipo de pressupostos, porque de facto não nos parece que isto seja minimamente execuível. E pronto, tem que ser da nossa parte a iniciativa neste sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concordar com o que disse o Partido Socialista e acrescentar também a nota de que temos que pedir parecer ao Conselho Nacional de Educação, que também terá que dar em tempo, enfim, em tempo aceitável, vamos dizer assim. Eu acho que faz todo sentido termos aqui outra coordenação ao nível das datas. Eu sei que não é muito o tempo, mas acho que devíamos alargar aqui um bocadinho os prazos.
Sr. Deputado Carvalho, desculpe, eu no início não percebi se estava de acordo ou estava em desacordo. Em acordo. Ai, ok, muito bem. O Sr. Deputado Gabriel Mitai também está de acordo?
Senhora Vice-Presidente, também faz parte da mesa.
Eu estou de acordo.
Ok. Eu gostava só de acrescentar o seguinte. Eu acho que isto é... O que está em cima da mesa é, efetivamente, um princípio de alteração do RGS, não é? Quer dizer, isto, não, na minha opinião, não pode ser feito de uma forma muito rápida. Tem que ser pensado, aliás, as consequências destas alterações têm que ser pensadas, têm que ser discutidas, temos que ter debate com os stakeholders todos que aqui estão envolvidos e, portanto, a possibilidade de nós podermos ter mais algum tempo para o fazer, acho que faz todo sentido. Eu acho que, se a Comissão estiver de acordo, isto parece que estamos todos de acordo, eu tentaria, junto do Presidente, do PAR, perceber se há alguma possibilidade. Se calhar também deveríamos pedir à Comissão dos Cidadãos, o grupo, eu não sei exatamente qual é o procedimento a seguir, mas de qualquer maneira eu irei de imediato contactar o PAR, o Presidente da Assembleia, para tentar perceber se isto faz algum sentido e se é possível fazê-lo, porque acho que é para benefício de todos, não é só nossa, para o nosso trabalho em relação àquilo que é o ensino superior no país e que tem que ser feito com muita cautela. E, portanto, eu comprometo-me a tentar saber junto do PAR se podemos ir nesta direção. E agradeço desde já a sua intervenção. Portanto, em relação a este ponto, não vai ser discutido novamente na mesa de coordenadores. Já decidimos aqui e, portanto, discutimos os outros assuntos na reunião de mesa de coordenadores. Muito bem. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Passamos agora ao ponto 5.3, a composição do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens. O coordenador será o PSD, foi o que tinha ficado decidido. Não sei se já há indicações de o PS enviará a sua sugestão. Não sei se o PSD quer já indicar alguém para...
Sim, já podemos indicar. O coordenador do grupo será a senhora deputada Cláudia André e eu própria farei parte do grupo de trabalho.
Muito bem, muito obrigado. Não sei, o Chega será o deputado Gabriel Mitar Ribeiro e do EU será a senhora deputada Carla Castro. Do PCP ainda não temos, mas do Bresco Esquerda será a deputada Joana Montague. Depois, o ponto 5.4, que é assinte referente à audiência com a Comissão ITRE do Parlamento Europeu. A data da audiência foi 24. Foi feito um sumário daquilo que se passou, em que estiveram vários deputados dos vários grupos parlamentares. Foi distribuída esse sumário. Não sei se pode ser aprovada, se estiverem todos de acordo. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. 5.5.5, que é o relatório da audiência da Associação Portuguesa de Educação Ambiental para apresentar o projeto europeu Vamos Cuidar do Planeta. Teve muita participação, estiveram lá muitos deputados. Foi uma audiência interessante, porque estiveram também muitos jovens que participaram neste projeto. Foi disponibilizado o relatório. Posso pedir para ser aprovado o relatório? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Depois, um pedido de contributos do Grupo de Trabalho à Alteração do Regimento da Assembleia da República. Um grupo de trabalho constituído na primeira comissão. O objetivo é a melhoria da redação e clarificação de questões interpretativas identificadas ao longo dos últimos 2 anos de vigência. E o pedido é contributos, sugestões de redação a matérias que beneficiam de uma intervenção uniformizadora em sede regimental. Isto é só comunicar aos teus deputados, se tiverem algumas sugestões, que o façam chegar à comissão. Outros assuntos é o ponto 10. O outro assunto que a gente tem que discutir é a reunião da mesa e dos coordenadores. Podemos, se calhar, depois tratar das as datas das próximas reuniões, estão aqui identificadas. Há uma série de audições que já estão confirmadas. Portanto, isto é mais informação do que outra coisa. Há uma audição regimental ao Ministro da Educação no dia 12, há uma série de audições no dia 5 e há as audições ao Presidente do Conselho Nacional de Educação, com quem eu já me reuni. O Presidente do Conselho Nacional de Educação pediu uma reunião comigo a semana passada para nos vir dizer que gostava muito de vir cá apresentar estes relatórios e eu achei que fazia todo sentido fazer isto antes de irmos para férias e que ele pudesse vir no dia 19 para esse ponto. Portanto, a reunião da mesa e coordenadores. Alguém tem alguma sugestão ou querem que eu faça a sugestão? Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Vice-Presidente, antes de ter chegado, tinha feito uma sugestão que nos parecia positiva.
Eu muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha sugerido, de facto, que fizéssemos, dada a urgência que temos da marcação das audições, que fizéssemos amanhã, antes do plenário, às 14 horas. Não sei se é possível para todos os grupos parlamentares e para o Sr. Presidente também não sei.
Portanto, não, eu tenho uma audiência às 14 horas com um membro do governo de fora que vem cá. Mas não sei se não podia ser hoje às 14 horas.
É uma ideia. E depois do plenário? Após o plenário?
Após o plenário,
sim.
Pode ser.
Pode. Se calhar é preferível.
Há uma coisa sobre a corrupção no Senado, mas pode perfeitamente ser depois do plenário.
Muito bom. Muito bem.
Temos que ver também com os. Peço desculpa, está a dizer. Temos que ver se os partidos, porque os requerimentos são do PAN, do Bloco e
do PCP.
Ele está aqui.
Sim. Entrar em contacto com eles.
Entrar com eles e se puder ser hoje.
Após o plenário.
Amanhã, depois do plenário, não pode ser.
Não, não, amanhã não.
Calma, eu tenho uma. Não, eu estou incluído também no 20º aniversário